Olha, só se fala em chat GPT. É uma discussão que a gente, inclusive, vai trazer diversas entrevistas. É um especial sobre esse tema, porque terá impacto em diversos campos da sociedade, do ensino. E a Faculdade de Medicina da USP quer discutir, né, o chat GPT na saúde. Haverá um evento no próximo dia 20, um simpósio, justamente para discutir a questão no ensino médico, na pesquisa e no cuidado com o paciente. Eu converso sobre o assunto com o professor doutor Carlos Vicente Serrano Júnior. Ele é coordenador da Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Medicina da USP e é um dos organizadores do evento, é o nosso convidado. Muito obrigada por sua atenção aqui com a gente para discutir um tema de grande impacto, o chatbot, muito simplificadamente, um chatbot capaz de escrever textos, não é? Como qualquer um de nós, e a gente sabe que isso vai ter grande impacto. Então, a primeira questão que coloco, professor, é se as preocupações na área da saúde, elas são muito semelhantes, por exemplo, a que os especialistas da área de educação vêm enfatizando.
Sim, essa é uma das preocupações que a faculdade tem, principalmente em nome da nossa diretora, a doutora Heloísa Bonfá, qual que é o impacto do ChatGPT em vários aspectos da saúde, desde o ensino médico na faculdade, como é que a gente ensina para os alunos, o que os alunos estão aprendendo, como é que eles podem aplicar essa nova tecnologia. Também quanto à pesquisa, então como é que esse tipo de linguagem pode estar influenciando a pesquisa médica. E terceiro, como você falou, o cuidado do paciente, a assistência, se isso tem impactos positivos ou negativos. Então, como você falou, Roxane, esse simpósio que nós estamos fazendo no dia 20 de março é justamente para discutir esses três aspectos do ChatGPT na saúde, nessas três áreas. E além do aspecto ética legal também vai ser discutido.
Tem um impacto amplo, como o professor está descrevendo para a gente, né? E é uma preocupação de vocês. Professor, tem uma questão importante. Ela pode ser uma fonte de pesquisa científica, sem dúvida. Mas, por exemplo, qual é a origem da informação? Porque há questões muito relevantes na área da internet já há algum tempo e que talvez o ChatGPT tenha amplificado. Essa é uma questão. É uma fonte para pesquisa, mas, por exemplo, né, de onde vem essa informação? A gente pode ter certeza, se basear, por exemplo, para tomar decisões? Queria que a gente explorasse um pouco isso, justamente nessa questão do ensino e da pesquisa na área da saúde.
Essa é uma das preocupações. Eu falo assim que o nome já diz muita coisa. É um chat, é uma conversa. Então a gente tem que entender isso. E tendo isso em mente, a gente precisa depender de onde vem a fonte das informações e do jeito que a gente faz a nossa conversa ou nossas perguntas para a tecnologia. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. As referências, diferente quando a gente faz um levantamento de informações, a gente está sabendo exatamente de onde vem a fonte, as publicações e tal. Aqui não, aqui realmente fica em aberto e a gente precisa tomar muito cuidado de como usar as informações obtidas pelo ChatGPT.
Quer dizer, a gente vai ter que treinar o uso dessa ferramenta. Eu acho que, porque assim, a gente pode ignorar uma ferramenta como essa, é praticamente impossível, não é, professor?
Eu acho que assim, como toda tecnologia nova, a gente tem que aprender a usar e tentar usar sempre para o bem, como o nosso aliado. E tomar cuidado para não ir para o mal, para não ter certas ameaças. O ChatGPT, que é um tipo de inteligência artificial, como você tinha falado, Roxane, ela não substitui o ser humano. Tá? Ela tem pontos que são características do ser humano que não são substituídas para o trabalho. Por exemplo, a empatia, a criatividade, isso é muito importante que a inteligência artificial, pelo ChatGPT, não faz. Então, a gente tem que usar o ChatGPT nesse sentido, como um aliado e não como uma ameaça, como uma substituição, e usar para o bem.
Sem dúvida. Agora veja, uma outra preocupação, o senhor até falou que esse aspecto também será discutido, que é a questão do uso ético da ferramenta. É uma questão importantíssima, né, na área da saúde, tanto na área da educação quanto da saúde. Quais são as preocupações principais relativas à questão do uso ético?
Eu concordo, Roxane. É sempre uma preocupação nisso, porque como não tem uma referência, a gente precisa tomar cuidado de que tipo de informações a gente está passando para frente. Uma das preocupações é de como a produção intelectual desse conteúdo. Então, por exemplo, um trabalho da faculdade. Um aluno faz um trabalho e, em vez de treinar raciocínio, de estudar, de ir atrás de referências, esse trabalho que a gente chama intelectual, de cabeça, isso muitas vezes se perde quando você usa esse tipo de recursos. Fica muito fácil, prático. Então, a gente não está avaliando bem o aluno e o aluno não está sendo treinado. Então, a produção intelectual não é do aluno em si. Então, isso é uma preocupação. O quanto a gente está ensinando os alunos a ter essa capacidade de treinar, de ter criatividade, como eu expliquei, isso se perde um pouco com esses recursos. Então, é um ponto que a gente precisa entender lá na faculdade, como assim outros centros de ensino, de como o aluno vai poder usar esse recurso.
O professor Carlos, eu estava pesquisando para conversar, não é? Sobre essa questão do chat GPT na área da saúde, e o senhor me corrija, o chat já foi capaz de ser aprovado em provas na área da saúde? E essa informação é correta?
É sim, não só na área de saúde. Teve algumas provas na área de direito, também foi testado. Você faz uma pergunta e ela tem condições de responder. Então, e responde bem, corretamente, depende da fonte. A fonte de dados é até 2021, então realmente tem como, dependendo da pergunta, vai responder e tem condições de acertar 18 de 20 perguntas de texto. É realmente, como o nome diz, é uma inteligência artificial. Né? É uma preocupação dessa parte ética, quando isso passa para trabalhos de alunos durante a faculdade, escolas também, lógico.
Que coisa, prova de capacitação médica. E eu estava olhando aqui também a OAB, como se fosse a Organização dos Advogados lá nos Estados Unidos também, né? Em prova de MBA, que coisa impressionante. Então, posta todas estas preocupações, professor, gostaria de levantar também se há um impacto positivo, qual é a visão que vocês têm do lado positivo que essa ferramenta pode trazer?
Eu acho que, como eu expliquei, Roxane, realmente a gente tem que levar para o lado aliado. Então, às vezes ele pode dar uma iniciativa para um raciocínio e ajudar no início de um texto, mas não substitui o texto, não pode ser a única fonte disso. Isso é um ponto que a gente pode usar. Também serve para uma socialização de conhecimentos. Então, para alguns níveis econômicos ou sociais, esse tipo de recurso pode ajudar a difundir certos conhecimentos. Então, eu acho que esses são dois exemplos que pode ajudar muito esse tipo de tecnologia. Cabe a professores, médicos e outras especialidades para orientar os nossos pacientes, os nossos alunos, de como melhor usar e não dependência e não deixar, principalmente aqui em termos de faculdade, os nossos alunos se acomodarem com esse recurso, que é muito importante as habilidades individuais, treinar os conhecimentos para não ficarem acomodados com esse recurso, que ajuda muito, mas não depender só disso.
Sem dúvida, deve ser um apoio, não é? E a gente sabe muito, para começar a concluir, professor, a gente sabe que a tecnologia tem tido um impacto enorme na área da medicina e acho que também no caso do chat GPT também pode auxiliar, como o senhor descreveu aí, junto a pacientes também é possível, né? A telemedicina tem avançado muito. Quer dizer, os recursos tecnológicos aliados ao conhecimento, né, que vocês profissionais têm. É sempre isso, sempre essa ressalva, né?
Todo mundo está aprendendo com isso. Tanto os alunos, os pacientes, no caso aqui estou falando da medicina, como os professores, os pesquisadores. É uma tecnologia muito nova, tem meses de divulgação apenas. Então, como você falou no começo, está crescendo muito, está para ficar. É um assunto internacional, não é só aqui.
Sim.
E a ideia é tentar usar do melhor modo possível, e que não é uma substituição, então, mas tem que servir como apoio, como você falou. E é muito interessante, a gente está sempre discutindo isso, e não ficar só focado em especialidades, né? Isso é um assunto geral, a população, as famílias estão falando disso, os amigos, e agora, lógico, é a nossa preocupação entrando a nível de ensino, né? E atendimento dos pacientes. Então é mais para isso, todo mundo aprendendo para seguir o melhor caminho positivo.
Muito bem, a gente vai continuar trazendo essa discussão do ChatGPT em diversas áreas. Hoje falamos da área da saúde, temas que serão abordados no simpósio no próximo dia 20, promovido pela Faculdade de Medicina da USP. Eu quero agradecer muitíssimo aqui a contribuição do professor Carlos Vicente Serrano Júnior, da Faculdade de Medicina, um dos organizadores deste evento. Muito obrigada, viu, professor?
Muito obrigado, Ruxane. Muito obrigado mesmo.